Jogo Rápido, um podcast do Ministério do Esporte.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jogo Rápido, o podcast do Ministério do Esporte. Eu sou Bruna Ribeiro e estarei com vocês para o início dessa jornada informativa, educativa e inspiradora. Vamos abordar o esporte em todas as suas dimensões, desde as políticas públicas para democratizar o acesso à atividade física até as histórias transformadoras de grandes atletas. Vem com a gente! Para dar o pontapé inicial, vamos falar sobre um assunto que está gerando muitos debates: o uso de medicamentos para alívio da dor de cabeça que são proibidos para atletas. E para conversar conosco, temos como convidada a presidente da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, ABCD, Adriana Tabosa. Adriana, muito obrigada pela sua presença.
Eu que agradeço, Bruna, pela oportunidade de conversar com vocês hoje sobre um assunto que é importante e que é muito maior do que parece. Então vamos trocar essa ideia, conversar um pouco e levar informação de qualidade para toda a comunidade esportiva, que é o nosso principal papel na Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, porque a educação é o caminho.
Certo. Adriana, para a gente começar então, a ABCD é a Autoridade Nacional Antidopagem, né? Vinculada à Secretaria Executiva do Ministério do Esporte. Qual a função da ABCD dentro do Ministério e a importância dela para os atletas? Como ela atua?
Muito boa pergunta e é muito importante a gente conhecer o papel da organização. Primeiro, é importante entender que a gente segue um ordenamento mundial. O esporte, ele é regido por regras internacionais, porque o esporte é universal. Então, a gente segue as regras determinadas pela Agência Mundial Antidopagem, que determina e que impõe situações e condições para que o esporte seja limpo e que a gente tenha igualdade nas disputas e que a gente possa respeitar os valores do esporte. Dito isso, é importante saber que a ABCD tem um papel fundamental de educar, levar a integridade e o jogo limpo e fiscalizar o esporte de alto desempenho e educar desde o parquinho até o pódio.
Certo. Entrando agora no nosso tema de hoje. É muito comum para a população em geral tomar certos medicamentos para alívio da dor de cabeça ou da enxaqueca. Mas a gente sabe que essa não é uma realidade dos atletas, que precisam ter uma vida mais regrada para a ingestão de medicamentos. O que faz então, Adriana, um medicamento como esse para dor de cabeça, que muitas vezes a gente acha que é inofensivo, ser proibido para atletas?
É muito legal sua pergunta, porque quando a gente fala da lista proibida, a gente tem uma percepção equivocada de que isso está conectado com uma eventual ilegalidade. E não é exatamente assim. A gente sabe que muitas substâncias proibidas para o esporte são substâncias e são medicamentos que estão no nosso dia a dia. E é por isso que não só a rotina do atleta, mas o pessoal de apoio ao atleta são fundamentais para que ele siga uma rotina longe de qualquer eventual erro que possa colocar em risco a sua carreira esportiva. Então, nós temos, emitidos pela Agência Mundial, a lista de substâncias e métodos proibidos, que é muito importante conhecer. Todos nós que trabalhamos com esporte, mesmo sendo substâncias que muitas vezes a gente não conhece ou de nomes difíceis, quando a gente começa a fazer o exercício de conhecer essa lista, a gente percebe que ela está muito mais no nosso dia a dia do que a gente imagina. E é por isso que a gente tem que estar atento, não só na nossa rotina, naquela necessaire que a gente carrega com todos os medicamentos, mas também sempre que formos ao médico, ao nutricionista, porque a gente precisa informar a condição de atleta. Quando a gente informa a condição de atleta, a gente traz essa responsabilidade para o ambiente esportivo para evitar que o uso inadvertido de substância proibida possa acarretar nesse prejuízo da carreira do atleta.
E qual o componente desses remédios que está proibido? Ele é proibido por quem e como ele atua no corpo do atleta?
A lista de substâncias e métodos proibidos, Bruna, ela tem mais de 400 substâncias listadas. A gente veio aí nessas últimas semanas, viu muita informação a respeito do isometepteno, que é um estimulante, e os estimulantes fazem parte da lista de substâncias e métodos proibidos. E é importante dizer que são substâncias proibidas em competição, ou seja, se você faz o uso dessa substância e ela é detectada em competição, você pode ter uma suspensão que vai de 1 a 2 anos, a depender da substância encontrada. Então, nesse caso, o isometepteno é proibido e ele é encontrado em alguns medicamentos muito comuns para tratamento de dor de cabeça e enxaqueca, como você informou. Então, veja, é uma situação da nossa rotina, do nosso cotidiano, que muitas vezes, por um equívoco, por um erro na administração desse medicamento, você tem um resultado positivo para a dopagem. Mas, Adriana, por que que não pode? Não pode porque ele causa efeitos no seu organismo que te colocam em desigualdade de armas. Ele te coloca numa posição diferente do seu adversário. E a gente está aqui para trabalhar em prol do jogo limpo, para que todos tenham a mesma condição de disputa. E isso tem a ver com integridade no esporte, com imprevisibilidade dos resultados. Uma coisa que a gente precisa chamar a atenção, porque a gente sempre vê o esporte, primeiro, como esporte, como entretenimento, como um negócio, mas o que que a gente fala e qual o valor que a gente dá para a integridade no ambiente esportivo, que é o que traz a essência do esporte, o que faz ele ser o que ele é.
Certo, você mencionou que em competição o atleta não pode ser detectado esse tipo de substância. Então, ele pode tomar em outro momento essa substância?
Essa é uma avaliação muito delicada e que a nossa orientação primária é: não faça uso de qualquer medicamento sem prescrição médica. E segundo, sempre consulte a lista de substâncias e métodos proibidos. Quando a gente informa que uma substância é proibida em competição, significa dizer que um eventual teste fora de competição não haverá a análise para detecção dessa substância. Qual é o cuidado que a gente precisa ter? Qual é o cuidado que o médico e o atleta precisam ter nessa avaliação? É o período que essa substância ainda vai perdurar no organismo do atleta. Qual é um ponto importante e relevante da gente compreender? Será que vale a pena o risco? Será que a gente não tem outro caminho terapêutico para tratar aquela situação? Então é sempre importante a gente evitar os riscos. Quem se coloca em risco não pode alegar qualquer outro tipo de argumento perante um tribunal, eventualmente. Então, eu acho que prudência leva a gente a buscar alternativas.
Certo. Adriana, o atleta precisa ter essa consciência de cuidado para essas substâncias proibidas, né? Como a gente está falando aqui. Mas também é importante que ele tenha uma rede de apoio para evitar que esses casos aconteçam, como treinadores, médicos, fisioterapeutas. Como pode funcionar essa rede e como o atleta pode se prevenir? A ABCD, ela possui também vários meios que podem ser consultados, certo?
Exatamente. Quando a gente fala de integridade, de jogo limpo, a gente precisa entender que todos nós temos responsabilidade. Então, se todos nós temos responsabilidade, eu, como profissional, preciso entender qual é o meu papel. Então, a gente tem que saber que o treinador também precisa conhecer sobre regra antidopagem, assim como o médico, o nutricionista, o fisioterapeuta, porque é um papel de todos nós proteger o ambiente esportivo e, principalmente, proteger o atleta. Porque, em primeira linha, o prejuízo é sobre o atleta. E o próprio atleta, na sua conduta, na sua forma de conduzir a sua carreira, precisa compreender que ele não tem só um papel esportivo, ele tem um papel social. Então, mais do que se comportar como um atleta cidadão, ele precisa atuar como um atleta cidadão. Porque o atleta de alto rendimento, o atleta de alto desempenho, ele tem um papel fundamental de ser espelho para aqueles que estão começando, de ser referência, de ser ídolo. Então a gente precisa trabalhar para que os nossos ídolos façam a coisa certa, para que aqueles que estão começando sigam o caminho certo. Então é fundamental, eu costumo dizer, que conhecimento é poder e a gente precisa trabalhar isso dentro do ambiente esportivo.
E a ABCD, ela tem meios, né, que o atleta pode consultar?
Exatamente. Hoje a gente tem no nosso site uma ferramenta construída em parceria com a Agência de Vigilância Sanitária, Anvisa, que chama Cheque Jogo Limpo. Qual é o papel dessa ferramenta? É auxiliar médico e pessoal de apoio ao atleta, assim como o próprio atleta, a fazer as pesquisas necessárias em relação aos medicamentos prescritos. Então é uma base de dados onde você joga o nome do medicamento e você vai ter a informação: qual é essa substância, se ela é proibida, qual é a classe e em que situação ela é proibida, porque é preciso reforçar que a lista traz algumas substâncias que são proibidas em circunstâncias específicas, a depender da dosagem e da via de administração. Então, são muitos detalhes que precisam ser observados e essa ferramenta, ela é muito útil nesse auxílio, reforçando que não indicamos o uso de medicamentos sem prescrição médica.
Adriana, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast do Ministério do Esporte. Eu deixo esse espaço para você fazer suas considerações finais, deixar todas as informações sobre a ABCD para que possam ser consultadas depois.
Olha, é muito importante a gente conhecer o site da ABCD, que não só a ferramenta Cheque de Jogo Olímpico está disponível, como inúmeras informações que são fundamentais para a educação e para o trabalho do esporte em cima e baseado nos seus valores. E essa é a mensagem principal que a gente busca, Bruna. É transmitir para o ambiente esportivo, para os atletas e para o pessoal de apoio ao atleta, que sem os valores do esporte, nós não temos esporte. Então a gente precisa trabalhar para preservá-lo, para preservá-los e levar a melhor informação, a informação de qualidade, porque a gente precisa ter responsabilidade com o jogo limpo e esse é o nosso papel e a gente segue à disposição sempre pelos nossos canais de comunicação e também através do nosso site.
O site da ABCD qual é?
abcd.gov.br.
Estamos encerrando o Jogo Rápido, o podcast do Ministério do Esporte. Muito obrigada a todos que acompanharam. Você pode ter acesso a essa edição e conferir as próximas na sua plataforma digital preferida. Até a próxima!